Ai, como eu gosto desse grupo, porque assim, a verdade, o compromisso com a seriedade aqui, ele não existe. Então vamos gravar, gente. Vamos aproveitar que a gente já tá no, assim, ó, subindo a escala da escrotidão. Vamos gravar.
Aí sabe que o programa começa bem quando já se é citado, né?
Exato. Não tem
Começa com a Sasha.
30 segundos de programa e a Sasha já foi citada. Então vamos lá. Fala, Marelocas de plantão! Tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Lefera aqui do Yellowcast. Sim, eu já tô gravando essa introdução rindo porque eu tô com aquele time maravilhoso que é o time raiz do Yellowcast para trazer um assunto pertinente, necessário, que inclusive foi sugerido por senhor Felipe Mota. Então, vamos aos participantes, porque é o Felipe hoje que vai dar as boas-vindas a esse podcast, vai trazer todo o assunto que vai ser discutido aqui hoje, e eu já queria pedir desculpa, porque vocês sabem quando a gente, como que é o podcast quando a gente junta Vini, Massaizinho e Felipe. Então, Vinete, muito bem-vindo no Yellowcast.
Eu quero dizer que eu sinto falta do Masai e que eu quero fazer uma live com ele só para ganhar uma caricatura.
Aí sim. Aí sim, bora marcar.
Ok.
Ok, bora marcar.
Vou anotar aqui. Minha máquina de escrever invisível.
Vou bater aqui nessas teclas. Marçaizinho, muito bem-vindo.
Vou anexar esse pedido na minha fogueira.
Isso, por favor. Aonde?
Na minha fogueira.
Tudo bem. Marçaizinho, muito bem-vindo.
E aí, seus malucos, vocês estão bom, todo mundo? Vamos falar bobagem aí.
Vamos definir bom, né, Massai? Eu acho que a gente tem esse
É,
também.
a régua tá lá embaixo,
Tá lá
né? Então,
embaixo. Pois é.
se você tá respirando,
Já tava,
então
já é
acho
uma.
que já dá pra dizer que você é um
Não.
cara do bem, tá tudo
Tá
bem.
tão outro que meu mural, tipo assim, por dia tá valendo, sabe? Se eu peguei sol, eu tô na vitória, sabe?
Pode crer. Olha aí.
Por isso.
Se eu peguei uma fresta de sol que bateu, a única que entra 4 horas da tarde na minha mão, tá valendo. É tipo
Tá
isso.
valendo, né?
Então, Felipe, dispensa apresentações, mas bem-vindo, jovem.
Olá, pessoas.
Olha
Quanto
aí.
tempo eu não digo olá, pessoas?
Olha aí, quanto tempo.
Porque
Felipe.
não tem pessoas pra dar um olá por aí, né?
Não,
Não
é.
tem, ó.
Até porque não tá rolando, né?
Eu não saía de casa, Massa. Agora eu não vejo mais ninguém, sabe?
Felipe, vamos trazer esse assunto aí que você soltou. Foi muito pertinente, mandou um áudio de 1 minuto para explicar esse tema. E não tem ninguém melhor para explicar o que que a gente vai falar aqui hoje do que você. Então, jovem, abra o seu coração. E aí?
Vou começar fazendo uma contextualização, que eu estava em um dos muitos grupos de vagas no Facebook. Né? Apareceu para mim uma vaga em uma empresa pedindo design, home office, não importando o lugar do mundo, que agora a gente vive nessa aldeia global, né? De trabalho nesse momento de pandemia.
Aldeia
E aí,
global. Tudo bem.
a aldeia global. Fica aí, entendedores entenderão. Pegaram essa referência. Aí eu pensei, né? Tipo assim, pô, deve ser muito da hora que a vaga lá era de São Paulo, né? Se você é uma pessoa, sei lá, que tá em Matozinho, aqui no interior de Minas, salve aí se tem um ouvinte em Matozinho. E você pega um trabalho em uma agência,
Muito difícil.
tipo assim, em uma agência boa em São Paulo, e você vai ter um valor, né, de monetário muito maior do que você teria em uma agência em Matuzinho, sem ter o custo de vida em São Paulo. Aí vem o meu questionamento, meu pensamento, que é, nesse mundo agora de home office, né, os valores, né, o valor por design, ele vai subir, porque as pessoas vão nivelar pelo preço das capitais, ou será que as capitais vão nivelar pelo preço do interior, que agora eles podem contratar pessoas de lá?
Tan,
Esse foi
tan,
o
tan,
grande
tan.
questionamento.
Só
Pois.
falta você fazer assim, interrogação.
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 Fica aí o questionamento. Pois é, eu quero.
Assunto.
Mas olha só, eu tava pensando nisso quando você comentou, e a minha pergunta, eu acho inclusive justíssimo, essa observação, porque eu acho que já passou da hora da gente ter um pensamento assim, né? De, tipo, qualificar os profissionais não pelo lugar que eles estão, mas por outras milhões de coisas, portfólio, enfim. Mas a minha pergunta é, assim, será que... Por que os profissionais estão em lugares que os movimentos acontecem mais? Eles têm mais perfil para esse tipo de negócio? Porque, vamos supor, a pessoa que está lá em Matosinho... Foi Matosinho o lugar que você falou?
Foi Matosinho.
Sem nenhum preconceito, gente. É porque o Felipe contextualizou aqui. Às vezes, ele não consegue ter uns desafios de mercado que eu acho que grandes lugares trazem, sabe? E eu acho isso uma pena, porque eu acho que a gente deveria ter mais desafios, justamente porque a comunicação, ela tá na internet, sabe? Mas eu acho que essas pessoas, elas ainda não têm um perfil profissional assim, porque falta oportunidade até de trabalho, sabe? Eu não sei se eu consegui explicar muito bem.
É porque uma coisa que eu pensei, invadindo aqui já, falei demais, vou continuar falando, é que sempre tem o cara filha da puta, né? Tem essa pessoa. Não. O dono de agência filha da puta. Oh. Que eu imagino que... Imagina esse cara descobrir que, sei lá, ele pode pagar R$600 para uma pessoa que está começando a carreira no interior e essa pessoa ficar muito feliz do que dar esse mesmo valor e sair no vaga de arrombadas aqui em BH. Sair no vaga para designers.
Ah, entendi.
Na amarela.
Uhum.
Pode rolar esse movimento.
Pode rolar.
Imagino.
Pode rolar. Mas você diz de exploração, né? Tipo assim. Ah,
é, tipo assim. Uhum. O pessoal perceber que é muito mais barato contratar gente que não tá no eixo.
Ai, cara, mas eu acho que isso é tão difícil porque, tudo bem, a pessoa nem tá no eixo, assim. Se ela é qualificada, saca? Se ela entrega o que ela foi contratada, ela tem que ganhar bem por isso e ponto. E não interessa onde que ela tá. Só que eu acho que isso pode ser... Isso é um outro lado, né? Tipo assim, velho, mas isso é muito complexo. Ai, que bom que isso é complexo, que vai dar assunto pra caralho. Vamos supor, a pessoa, ela aceita receber menos porque ela tá acostumada a trabalhar com esse preço médio-baixo. E aí, tipo assim, o que eu quero perguntar é em que momento a pessoa vai ter a oportunidade pra cobrar mais? É isso que eu quero entender, sabe? Será que ela vai ter a oportunidade de cobrar mais, mesmo se isso for normalizado? Ou será que ela vai continuar cobrando o que ela acha que tem que cobrar, porque o dono de agência, né, filho de um caminhoneiro desgovernado, vai...
É o dono de agência micróbio de um caralho.
Isso, entendeu? Será que esse indivíduo ele vai virar e falar assim, olha, tá rolando um movimento, agora todos têm que ser... Porra nenhuma, o cara vai querer explorar a mão de obra mais barata que ele conseguir, né? Isso é o...
Sim.
Pois é, eu fico com essa dúvida.
Eu acho que assim, da minha experiência, mais como o tempo que eu vivi sem uma localização fixa, a minha grande diferença por ser uma pessoa que veio de São Paulo é muito mais meu relacionamento, meu network, que teve uma base muito sólida daqui, do que necessariamente a minha localização geográfica, né? Então, assim, a partir do momento que você conquista seu relacionamento, eu acho que onde você tá já não importa tanto para quem já te conhece. Mas o que eu sinto é que, assim, tem muita gente que, principalmente a parte de tecnologia, tá? Que eu acho que é onde eu acho que eu posso dar esse exemplo. Que, como é uma coisa que tá por trás, que não necessariamente é uma coisa que envolve como que a pessoa resolve, se é um cara foda que nem o Masai, e sabe se... eu quero o estilo do Masai. É uma coisa que tá escondida, é só alguma coisa que... resolve uma questão, que é tecnologia, programação, né? Tem muita gente que contrata a gente na Índia para fazer isso, porque é muito barato. Muito mais porque a pessoa tá pensando na mão de obra.
Isso é.
Muito barato. Então, assim, eu acho que pessoas buscando oportunidades mais... formas de mão de obra mais barata sempre vão ter. Mas eu acho que é muito mais uma questão de você botar o seu valor, né? Mais do que sua localização, né?
Eu acho que sim, Vini, eu acho que isso mostra, mas tipo, por exemplo, vamos supor, tá? Ai, cara, a gente fica mais, Eu não quero falar isso, que eu tô com medo de atrair. Sabe a louca? Eu tô dormindo com sal debaixo do travesseiro, essas coisas. Mas, vamos... Quem nunca bateu na madeira 3 vezes e jogou um copo de pinga pra trás? Eu tenho... Vamos supor que a gente fique mais 1 ano de quarentena, tá? Que isso aí se estenda, a vacina não saia, pelo que a gente tá vendo no Brasil. Ai,
bem
né?
Brasil, né?
É, pois é, a gente fique mais 1 ano de quarentena.
Vamos supor que a gente viva no Brasil.
vamos supor assim, vamos supor que todas as organizações mundiais de saúde estão mandando a galera ficar em casa, e vamos supor que o Brasil não esteja acatando essas orientações e que por isso os números vão ficar insustentáveis e aí todo mundo tem que ficar até o ano que vem em casa. Só supor.
Isso, vamos fazer esse exercício imaginário.
Aí chora, né?
Tá,
rindo, mas
é de nervosa. KKK crying,
chorando.
Né?
Ai, lindo, mas chorando.
KKK crying. Tá, vamos fazer esse exercício imaginário, hipotético. Que a gente fique mais 1 ano de quarentena. E nesse 1 ano, a gente precisa ter contratações, etc, etc, etc. Porque as empresas digitais estão crescendo num ritmo desenfreado, as empresas estão batendo metas, em 1 mês está batendo meta que era de 6 meses, isso é um fato real, depois eu conto para vocês. E aí eles estão precisando fazer novas contratações. A questão é como que essas novas contratações vão ser feitas? Elas vão ser feitas porque vai sair um lugar... contextualizando tudo isso, ou vai ser uma contratação feita só por portfólio, sacou? Só por experiência profissional. Porque, gente, vamos fazer mesmo assim, vamos supor que, exercício imaginário, a gente fique mais 1 ano, só que nos próximos anos, o número reduzido de pessoas dentro de um escritório seja considerável, saca? Tipo assim, de vez de ter 30 pessoas numa sala, vão ter 10 e o rodízio vai acontecer assim, tem gente que nem vai se conhecer pessoalmente porque vai ser um rodízio assim. O que é que vai ser o fator que vai determinar que essa pessoa tem que ganhar bem ou não, independente do lugar que ela vai estar trabalhando? Entendeu? Eu acho que é tão complexo isso, tem tantas questões envolvidas. Porque quem vai falar isso em primeiro lugar? Essa que é a minha pergunta.
Não, porque eu fico pensando, tipo assim, uma coisa que todo mundo que é aqui do mercado de BH deve ter ouvido isso, né? Que fala que só vai para São Paulo a partir de se salário, porque abaixo disso não vale a pena.
É.
Porque tem o custo da cidade, você vai...
Custo de vida,
São Paulo, é caro, tem que pegar trânsito, fumaça, né? Aí fala que abaixo disso eu não vou para São Paulo porque é muito caro. Aí você já vê que antes de ter a barra de habilidade, né? Tem a barra do valor mínimo para sobreviver nesse local. E aí, nesse mundo, tipo assim, dependendo da vaga, não existe mais esse valor mínimo para sobreviver nesse local.
Sim, concordo.
Tipo assim, porque eu acho, agora eu vou falar palavras duras aqui, provavelmente um designer mediano de São Paulo, mediano, né? Na média, deve ganhar mais do que um designer mediano de Goiânia, por exemplo.
Sim, é.
Tipo mas assim, tem a questão de proporcionalidade, né?
Os dois estão no mesmo nível de medianidade.
Ah, mas sabe o que eu acho? Eu acho que assim, quando você... É que eu sempre olho mais pelo lado do frilo, né? Quando você olha pelo lado de realmente de contratação, eu acho que realmente a localização, ela realmente importa. Né? Nesse sentido da pessoa... que está buscando ainda manter o padrão da agência do lugar fixo, ou de ter um rodízio da pessoa ir uma vez por semana, né? Mas tirando isso, realmente eu acho que quando a pessoa só quer uma demanda simples, assim, uma coisa tipo que nem se falou mais mediana, realmente a competitividade vai cair para esse caminho mesmo, de quem paga, quem é mais barato para mim, né? Quem entrega, né? Não sei... Acho que realmente, né?
Mas isso já não existe? Essa que é a minha pergunta, sabe? Será que isso já não existe? Será que quem tá procurando esse tipo de profissional ou quem tá querendo ver essa competitividade já não procura online? Entende? Ou será que ainda é muito regional? Porque, assim, eu não trabalho tanto com design gráfico mais, eu trabalho mais com conteúdo. E atualmente, todos os meus clientes são de São Paulo. Tipo assim, são um do Rio e dois de São Paulo. E eu trabalho. Eu não quero. Antes. Olha aqui, olha aí. Eita, coronavírus. Eu, antes, queria mudar pra São Paulo. Eu ia pra São Paulo no meio do ano. Eu já tava com isso decidido ano passado. Eu queria mudar pra São Paulo por questões de trabalho, várias coisas. Hoje eu não sei se eu quero voltar pra São Paulo, não. Quero mudar pra São Paulo, não. Porque eu tô conseguindo fazer todo o meu trabalho daqui. Então, eu iria só pra questões pontuais, saca? Mas não é toda profissão, eu acho, que permite a gente fazer isso. Mas nem é só isso. Por exemplo, ô Massai, você é um exemplo claro disso, cara. Quantos clientes você atende que não é de Belo Horizonte?
Todos. Não tem nenhum cliente aqui.
Olha aí. E tipo, eu não sei se o que faz as pessoas te contratarem, justamente a gente sabe que não é só regionalidade. Mas o que faz as Sim. pessoas não te contratarem é seu portfólio, né, velho? Não é onde você tá, né?
É, tipo... E tipo assim, é basicamente isso. A pessoa me procura pelo portfólio, às vezes por indicação. Isso. Alguém chegou pelo portfólio. Aí uhum. esse alguém às vezes indicou. É. Tem muita gente que vai cegamente e que depois... Oh, velho, já aconteceu do cliente resolver ver meu portfólio lá pelo segundo trampo junto. Sabe?
Pode crer. Assim, pode crer.
Você vê o nível, né? Mas... Mas, tipo assim, de tanto que às vezes a coisa é totalmente na indicação, sabe? E a pessoa realmente não importa onde eu moro. Às vezes até pergunta depois, onde você mora? Ou quando vai mandar algum produto que eu sim, fiz a embalagem. Sim. E aí descobre que eu moro em algum lugar.
Aí o Massa não passa o endereço dele, porque ele não quer ser encontrado.
Nossa, mas... Né?
Não, eu acho que tem uma diferença... Quando você é freelancer, porque freelancer realmente, né? Muitas vezes você tá recebendo indicação ou você tá mandando um e-mail direto pro cliente para tentar fazer um negócio e tudo mais. É muito mais uma relação empresa com empresa do que empresa com funcionário, né?
Sim.
Porque igual, ou contratação normalmente de agência e tudo mais, é eles lançarem um link, alguma coisa na social media e as pessoas irem até lá, né? É bem diferente o método de conseguir trabalho.
É, isso
eu tenho, inclusive, eu tenho um questionamento aqui, que foi um negócio sobre freelancer. O que que difere hoje em dia um freelancer normal, sei lá, eu, de um cara que tá naquela mesma empresa que eu presto serviço, como PJ? Entende?
O contratante. Só.
A forma como o maluco vai tratar cada um, né? Porque, tipo assim... Eu tenho vários clientes, eu trabalho fixo para uma agência dos Estados Unidos. Hoje em dia.
Por isso que você tá falando target, budget.
Não. Tipo assim, eu tô lá desde fevereiro, assim. Só que, tipo, ninguém sabe me dizer se eu sou funcionário. Eu não sou funcionário, é óbvio, né? Mas assim, se a relação é a mesma que uma pessoa tem com uma agência aqui no Brasil, sendo PJ, sabe? Porque, tipo assim, os trampos lá são, tipo, muito grandes. Então, não tem como eles ficar me mandando coisa toda hora. O cara me manda. Ó, temos essa embalagem aqui. Aí eu começo a fazer a embalagem. Terminei a determinada etapa, eu mando pra ele e pra outra moça lá, gerente de projeto. Eles vão olhar, legal ou não legal. Acho que a única diferença é que eu recebo por projeto. Não por mês. Mas eu poderia facilmente falar, ó, esse projeto vai tomar 3 meses. Então, uhum. Eu prefiro receber X por mês, sabe?
Acho que a diferença entre o funcionário e o freela nesse ponto, nessa sua relação, é que você, além de pegar outros trabalhos, que mesmo uma pessoa contratada pode pegar outros trabalhos, né? Uhum. Mas acho que o contratado, ele tem realmente uma ligação diferente de... Ele não faz uma relação de, esse job eu vou cobrar tanto, esse aqui eu vou negociar, esse aqui eu não posso pegar.
Eu ia comentar, a diferença é quando você é freela, você está vendendo um projeto. Quando você é contratado, você tá vendendo tempo.
Sim. Quando você é contratado, mas isso você também tá dizendo... é editável.
Não, mas quando você é contratado, tá dizendo, tipo assim, todo dia útil eu vou dedicar 8 horas do meu dia para você. Isso é ser um contratado.
Exatamente.
Aí, se eu tô fazendo um projeto, 10 projetos, fiquei o dia inteiro coçando o saco, não faz a menor diferença.
Sim. Mas isso também dá pra fazer com freela, sacou? É um método de contrato, você pode falar, olha...
Mas por isso que eu acho que é o contratado, sacolé? É quem contrata. É? Por isso que eu acho que é quem contrata. A cabeça de quem contrata...
Ah, quem define, né?
Exato. A cabeça de quem contrata, ela tem que ter uma chave, eu não sei o que que é, para entender que, beleza, eu contratei uma Sai vai me entregar essa demanda no combinado. Eu tô pouco me fudendo se ele vai trabalhar 8 horas durante X dias ou se ele vai trabalhar 24 horas, em, saca? Tipo assim, não me interessa como ele vai trabalhar. Eu só preciso disso entregue. E eu acho que aqui a gente tem um pensamento muito arcaico de eu preciso ver a pessoa trabalhando. Eu acho que isso é o pior dos problemas.
É, mas eu acho que isso vem daquela questão cultural do brasileiro, né? De o medo de estar sendo passado para trás. Acho que muito da malandragem brasileira vem disso aí, né? E aí o chefe acha que tem alguém... O cara está roubando meu dinheiro com o tempo, sabe? E aí ele fica lá proibindo o Spotify dentro da empresa, esse tipo de coisa, sabe? É o mesmo... Acho que é o mesmo raiz da cabeça.
A galera proíbe Spotify na empresa? Sério mesmo?
Opa!
Nossa senhora! Eu trabalhei
numa determinada editora aí que você não podia abrir. A gente teve que negociar pra poder abrir o Printers. Porque distrai, né, a pessoa que tá desenhando, vê desenhos. Que ódio. Enfim,
eu já vi lugar, e eu acho que a Thalita também já falou disso. Eu não sei se foi você. De não ter internet na sala dos designers.
É.
Ah, na. Nossa, eu ia falar nome. Numa outra empresa de desenvolvimento de software que eu trabalhava, não tinha. Tinha uma intranet que era um simulacro de uma internet, como se a internet não fosse um simulacro, né?
Sim.
E a gente tinha que ficar lá. Eu me distraía vendo, sei lá, a comunicação interna.
E a gente tá falando de uma época também que, tipo assim, celular não tinha a internet, o plano de dados que tem hoje. É, exato. Mas isso não é também só de agora, não. Assim, a gente conhece pessoas que não podem acessar determinados sites porque tira atenção. E aí a galera, e é isso que é o problema, assim. Por isso que eu acho que é muito do contratante, entendeu? A pessoa que está te contratando, ela tem que, primeiro, entender como você trabalha, entender que tipo de serviço que você vai prestar e, principalmente, entender que um profissional não é igual ao outro, sacou? São ritmos, não tem como você pautar a criatividade por hora, velho. Eu não, eu fico dias sem ter pauta pro Yellowcast. De repente, eu sento num dia, eu escrevo 3, 4 pautas de Yellowcast, 5 para vídeo, mas é porque não tem como. E aí é com vocês também, eu acho, o processo de criação. Você não tá bom para criar num dia... Não quer dizer que você não vai deixar de criar nunca mais, saca? Criatividade, eu lembro, quando eu trabalhei na agência de publicidade, eu tava brigando muito pra fazer home office. Eu até falei isso no último Yellowcast. Eu tava brigando demais pra ter home office, falando, gente, pelo amor de Deus, me deixa fazer home office. E a galera, não, porque a gente precisa de você aqui. Precisa porra nenhuma, né? Precisa ter uma ideia de que tá me controlando.
Te controlar,
É, exatamente. E o que eu fazia? Eu pegava o computador que eu tinha na empresa, que era um notebook, eu ia pra sala de reunião e eu ficava sozinha na sala de reunião, porque era como eu conseguia concentrar. Eu não sou muito boa em concentrar com muitas pessoas por causa do meu déficit de atenção. Então, eu ia pra sala de reunião e ficava lá sozinha a tarde inteira e produzia que nem um mamute, sacou? Mas qual que é a diferença, assim? As pessoas precisavam... um mamute pequenino.
Eu fiquei imaginando um mamute na frente do computador.
Isso também é déficit de atenção. A grande diferença é pelo contratante mesmo. Porque, por exemplo, esse exemplo que eu dei agora, que eu estou trabalhando com outras empresas, são empresas que já estão lá na frente, inclusive no digital, entendeu? E essa empresa que eu trabalhei, essa agência que eu trabalhei, era arcaica no digital. Ela... achava que digital era ter um Instagram engraçado. Nossa senhora, mas eu tô batendo pra caralho. Mas é isso,
não é,
sabe?
Não?
Pois é, ué. Não é não? Uai, será que não é? Mas é isso, assim. E por isso que eu acho que a diferença é do contratante. De tipo, eu estou contratando e entendendo o que você faz ou eu tô te contratando querendo te ter debaixo do meu braço pra você fazer o que eu acho que você tem que fazer.
Eu acho que é muito igual ela falou. Porque, tipo assim, existe uma bolha, né? De pessoas que têm... Que eu sou mais famoso, eu estou em um nível mais alto de habilidade, sabe? Que para elas, provavelmente, nada muda. Na verdade, até melhora, né? Que abre um leque muito maior de oportunidades nesse momento, né? Mas existe um meio termo, sabe? Tipo assim, que são pessoas que... Igual, se eu não tivesse participando desse podcast maravilhoso, eu não teria metade da visibilidade que eu tenho. Eu sou uma... A antissocialização, pessoalmente.
Olha aí.
Só a criatura antissocial. A pessoa olha pra mim e eu corro pra sombra, sabe?
Aí... É o Batman.
Faz que nem gato, sabe? Ameaça a pessoa e sai de perto. Mas aí eu fui pensando nessa galera, sabe? Que tipo assim, que aí é muito mais nesse meio termo que a coisa se confunde, sabe? No profissional padrão, sabe? O pessoal que sustenta essa economia. O pessoal que tem aquela carteira assinada que não existe mais. O pessoal tinha 1.500.
Total. É, pois é. Mas deixa, vamos tentar entender uma coisa. Eu acho que a gente tem o Massaizinho e o Vini que tem mais experiências que a gente, assim, de trabalhar com fora, né, e cobrar valores diferentes. Eu quero entender, por exemplo, o Vini, quando ele foi nômade digital durante 257 anos. Como que funcionava? Como que funcionava? E hoje ele mora no deserto ou tá no SpaceX, que foi lá pra...
Não,
pra...
ele com certeza tá no SpaceX, ele não quer falar
certeza,
pra gente.
É verdade.
É, eu tenho um contrato que eu não posso revelar minha localização.
Ah, entendi. Agora tá tudo explicado.
Até porque a Terra tá girando e você tá no espaço.
Mentira, a Terra é plana!
A Terra é plana, não?
Terra é plana. Qual é, Massai?
Droga,
Massai. Vini, como que funcionava quando você era contratado? As pessoas queriam saber onde você estava, as pessoas queriam falar, não, se você não estiver em São Paulo ou aqui no meu estado, eu não te contrato. Como que era?
Não, então, toda a minha parte nômade, ela, sempre que eu tinha algum contrato, algum trabalho, ele mais vinha por indicação. E geralmente vinha da minha rede de São Paulo, ou às vezes vazava um pouquinho para alguma outra cidade, para o Rio, ou Los Angeles, que eu trabalhei bastante também. Mas o que acontece é que, assim, no meu caso, a minha localização, ela mais dava moral para mim, dizendo, no caso, que eu tava viajando, tava morando em outras cidades legais, assim, do que algo que fosse assim, onde você tá? Você tá em Santos? É diferente, acho que, nesse ponto para mim. Mas o que eu percebi que pode ser usado aqui nessa conversa é que, assim, o meu contratante, quem me procurava, não necessariamente tava preocupado com a minha localização, ele estava mais preocupado com realmente se eu poderia entregar, com os horários, né, se eu me adaptava a forma de trabalho deles. E eu acho que é muito mais isso, né, que, por exemplo, eu também nunca mudei meu valor, meu preço por alguém ser de um lugar ou de outro. Mesmo quando era em outra moeda, eu tentava passar um valor meu próximo. Então, na época eu cobrava...
Entendi.
Lógico, por exemplo, se eu cobrava 5 no Brasil, eu cobrava 5 reais no Brasil, eu cobrava 5 dólares nos Estados Unidos. Porque eu fazia mais um equilíbrio.
Você cobrava dinheiros, né? 5 dinheiros para a moeda que você tá me contratando.
É. Uhum. Eu cheguei a fazer também na Europa, também fiz a mesma coisa. Fiz o mesmo valor, só que em euro.
É, eu lembro que você me deu essa dica uma vez.
E aí, funcionou?
Oh, mas...
Cara, eu adaptei, na verdade. Eu não cobro a mesma coisa, não.
Não é meio furada se for uma moeda menos valorizada que o real?
É, porque a Libra está a 7 reais.
Não, mas tipo...
Felipe,
pegar...
a dica é a seguinte. Se você pegar um trampo de um país que a moeda é menos valorizada que o Brasil, você cobra em dólar.
Não, mas a questão é... Não, tipo assim, se você for comprar, tipo, no Japão, sabe? Se você cobrar 5 ienes, né?
Que são todas.
Fudeu.
É que é um pouco de bom senso também. Eu acho que assim, aí quando a gente fala que o dono da agência tá sendo malandro em contratar alguém e pagar mais barato, a gente também acho que tem que ter um pouco de olhar para o nosso negócio e não fazer o mesmo com os outros. Entendeu? Sei lá, no mundo perfeito, assim, pô, tá bom, então só porque eu sou brasileiro e meu dinheiro vale menos, eu vou pegar e vou esfaquear alguém.
Não, porque é igual, eu tô fazendo agora um trampo.
Peraí,
pessoal da
peraí. Peraí.
Que tipo de relação foi essa?
Peraí.
Eu perdi o foco por 3 segundos e o cara fala esfaquear alguém, cara.
Eu acho que ele quis dizer no sentido monetário, né?
Político? No sentido político, esfaquear alguém? Não.
Eu ia dizer, tipo assim, igual, hoje eu tô fazendo um trampo com o pessoal da Rússia, né? Aí minha coisa é... Eu cobrei o quanto que eu ia cobrar em reais, eu só converti pra dólar. É, e tipo assim, e aí eu converti na época e o valor ficou na época da conversão, né? Porque igual eu falei pro pessoal, se eu fosse atualizar o valor a cada vez que fosse cobrar, essa é uma loucura, né? Porque o real tem essa moeda maravilhosa, cada 2 segundos ela tá parecendo um Bitcoin essa porra.
É. Mas é isso, assim, por exemplo, se um cliente de que você tá... Como é que é o país mesmo, o estado mesmo que você falou, Felipe? Cidade? Como é que era? Matuzinho. A pessoa tá lá em Matuzinho, ela vai falar assim, olha, eu cobro... Nossa, vou falar um valor ridículo, gente. Você não cobra esse valor pra fazer uma marca. Vou cobrar R$500 pra fazer uma marca. Porque você tá em Matuzinho. Aí o cara de São Paulo te... vê o seu portfólio, curtiu o seu trampo. Falou assim, ah, então, eu quero fazer um projeto com você, mas eu vi que você cobra R$500 porque um cara amigo me indicou. Você continua cobrando R$500 ou atualiza o seu preço? Essa que é a parada também, né? Você tem que atualizar. Você tem que começar cobrando certo, velho. Essa que é a verdade. Se você cobrar certo uma vez...
Mas aí tá, é foda.
Mas tipo, isso
assim,
é
difícil, é. Isso é difícil,
sim. São Paulo em Matuzinho, sabe? Você vai passar fome. O cara, o tio da padaria, vai cair pra trás.
Eu vou te falar que, na verdade, eu tô boiando um pouco.
Ele vai te bater com pão, sabe?
Porque eu não compreendo bem o conceito de valor de São Paulo e tal, sacou?
Vini, é, pega, então peraí, peraí.
É
peraí.
Uma realidade que eu nunca tive quanto... acesso.
Não, mas peraí.
Quanto que custa, sei lá.
Não, peraí, peraí. Vamos, o paulista tá aqui. Tem um paulista aqui.
Que acho que é verdade.
Né?
Ih, agredi, nossa.
Vini.
Caissara, ele é Caissara.
Lembrou?
Vini, vamos, você que, eu acho que a vantagem de você estar em São Paulo e dar o exemplo de São Paulo para outros lugares é que você já teve a oportunidade de morar em outros lugares. Me fala o que que você acha em relação a preço em São Paulo, moradia, consumo e tudo, e como que isso ou não afeta o seu valor de trabalho.
Tá, vamos lá. Vou falar do lado criativo e do lado da logística da cidade, tá? No lado criativo, eu acho que nosso país, ele... tem uma cena criativa muito forte, muito legal, por exemplo, em Recife, que eu gosto muito do trabalho de lá. Aí em Belo Horizonte tem um pessoal legal aí, sabe? Não vou citar nomes, não, mas tem um pessoal que faz um trampo bom. Então, o país, assim, no sul...
Caricaturas.
É, pô, cada praça é legal pra fazer caricatura ali, cara. Mas, assim, a cena criativa, ela é forte em diversos pontos do país. Tá? Eu acho que a gente não vamos começar a nivelar por... Ah, aqui em São Paulo tem profissionais melhores ou não.
Ótimo. Uhum.
Tá? Isso acho que é bom te deixar claro, assim. Tá? Dito isso, São Paulo realmente tem uma estrutura mais cara. Né? Desde o aluguel, desde o custo de vida, o transporte, o estresse, o que você vai comer, um restaurante, um bar, a cerveja aqui é mais cara. Então tem custos de vida que vão somando e que isso vai fazendo com que para você viver aqui, você tem que ter um equilíbrio. Mas ao mesmo tempo, aqui é onde estão as maiores empresas. Então tem muita empresa grande que está aqui. Então as oportunidades são maiores no sentido de, sei lá, você quer trampar com agência, quer trampar com uma marca, quer trampar, é uma cena borbulhante muito maior. Então, ao mesmo tempo que aqui é mais caro, aqui também tem muita oportunidade, então fica nesse equilíbrio. Quando você diz assim que uma pessoa, esse é o instinto nômade, assim, que todo nômade começou a construir isso, que é, eu quero viver num lugar barato, que eu tenho uma qualidade de vida muito boa, para poder ganhar de outros lugares. Então, a galera vai para Tailândia. Tailândia você vive que nem um rei com qualquer dinheiro que você tenha. Sabe? Você vive num resort pagando pouco. Mas aí a gente faz, sei lá, Nova York. Nova York é caríssimo você morar em Manhattan. E são compensações que você vai tendo que você vai ganhar mais naqueles lugares. Mas eu acho que São Paulo, no caso aqui, é muito mais sobre as empresas estarem todas focadas aqui dentro do que necessariamente... que aqui o lado criativo é muito maior, ou algo do gênero. É que aqui tem uma cena que se move muito, muito rápido, né? Então, tendências são lançadas aqui, caminhos são lançados aqui.
Sim.
Diferente do Rio, por exemplo. No Rio de Janeiro, eu acho que o Rio é mais caro que aqui. Em São Paulo, pra mim, o tempo que eu passei lá, eu sempre achei muito mais caro pra comer, achei muito mais caro o custo de vida lá.
Uhum.
Porque até pra você ficar num ambiente mais seguro também e tal, é muito mais caro do que morar aqui em São Paulo, que tem mais opções, vamos dizer assim, seguras. Né? E então, assim, eu acho que é muito mais sobre aqui o mercado ser muito mais efervescente, então a competitividade ela é muito maior e isso vai gerando essa troca de valores, né?
É verdade, é total. Eu acho isso muito também, assim, de o lugar, o rolê de São Paulo. E tem muito mineiro que tem muita birra disso de São Paulo, e eu entendo, sabe? Porque dá raiva mesmo, mas dá raiva também a gente passar dias, anos, vidas numa cidade e não ver as coisas serem desenvolvidas, que é o que eu acho que acontece em Belo Horizonte. Eu acho que... Pode falar?
Não. Depois eu... É porque a fala do Vini acabou de me trazer uma revelação, sabe?
Ah, por quê?
É bem triste. Vai ter um monte de diretor de arte de agência babaca aqui de BH, de um monte de lugar, enchendo o peito, falando que agora ele só contrata diretor de arte em São Paulo. Nossa, o que,
então,
que vai ter
disso? Eu peguei um trabalho aí de uma pessoa que é mineira, faz um tempo atrás, acho que faz um ano.
Um site.
Menos de um ano. Isso, foi um site. Eu acho que falei com a Tatá disso.
Falou.
Ele comentou com a gente também.
E ela falou, pô, que aqui em Minas, aqui em BH, ninguém faz direito, não sei o quê. Começou a diminuir o trabalho de quem faz o trabalho aí, resolveu fazer com a Universidade de São Paulo. E eu acho que isso também envolve capital. Eu já peguei muito trabalho de gente de interior que busca gente de São Paulo. Sabe? Por exemplo, a minha mãe. Eu vou dar um exemplo da minha mãe. Minha mãe é de Santos. Santos é uma cidade desenvolvida, assim, sabe? Tem hospitais bons, tem médicos bons lá, sabe? Minha mãe sempre me levou para fazer óculos, assim, sabe? Uma coisa mais básica do universo, que é tipo oftalmo, sabe? Ver qual é o meu grau. Me trazer para São Paulo, entendeu? Porque na cabeça dela, não, São Paulo é melhor, vamos para São Paulo.
Entendi, entendeu? Entendi. Será que isso também não está muito preso na nossa mente e tudo junta e tudo vira motivo? Porque, assim, o que eu estava falando era que eu entendo que tudo é lançado aí, eu entendo, até porque a maioria das empresas abrem primeiro um negócio em São Paulo, dependendo do negócio, na verdade, do que ir para outro lugar. Isso tem mudado muito, principalmente negócio digital, e Belo Horizonte é um exemplo disso. A gente tem aqui a Hotmart, a gente tem aqui a Melius, a gente tem a Simpla, a gente tem a Sambatec, a gente tem a Max Milhas, que são muitas empresas que estão no mercado digital e que Belo Horizonte virou um polo unicamente, exclusivamente, acredito eu, por questões empresariais, que foi aberto, né, lá para startup tinha menos imposto em Minas Gerais, e aí a empresa ia ficar... Enfim, rolê de política e dinheiro que não entra muito bem. Mas eu acho que a vida inteira, principalmente na faculdade, eu escutei muito isso na faculdade, que era, você só vai ser um profissional qualificado se você trabalhar numa agência em São Paulo. Você só vai ser nananã se você trabalhar em São Paulo. E eu acho que é muito isso que o Vini falou em questão de oportunidade. As grandes marcas, principalmente depois do Mensalão, que aconteceu em Belo Horizonte, elas voltaram para São Paulo. Tinham marcas aqui em Belo Horizonte e elas, depois do Mensalão, voltou para São Paulo e automaticamente...
Mensalão?
Mensalão, antigo Mensalão, confusões que deu, Marcos Valério, alguma coisa assim.
Achei que era grande...
Treta não? De mídia que rolou em BH. Cara.
Sim, não, achei que era algum termo extra. Tipo
não, assim. Não. O Mensalão, muitas contas grandes saíram de Belo Horizonte naquele período daquela confusão toda, sabe? E eu acho que a gente tem uma mão de obra inacreditável em Belo Horizonte. Eu acho que ela se perde muito porque muitas coisas não são ativadas aqui, como são ativadas em São Paulo. Então, eu acho que o desejo, às vezes, de ir para São Paulo não é para só vou vencer na vida, bem entre aspas, viu, gente? Se eu for para São Paulo. Mas não, é porque, que nem o Vini pontuou, aparentemente as coisas acontecem mais lá. E Belo Horizonte, a gente tem uma síndrome do vira-lata que puta que pariu, sabe? Ninguém em Belo Horizonte é bom. Todo mundo quer... Mineiro não contrata um cara porque acha que... Não compra uma camisa numa feira porque acha que dá pra fazer, sabe? E aí não... Não tô errado, Masai?
É verdade. Nossa, tem demais. Caramba, você falando assim chega a soar mais ridículo do que... A gente repara o quão ridículo é, na verdade. É mais ridículo que é.
Pois é. E é ridículo. E é um pensamento que eu acho que a gente tem. A gente tenta mudar isso. Mas é difícil, né, velho?
E aí, eu acho que isso, assim, é um pensamento que todas as regiões que estão fora de São Paulo, principalmente nesse momento, talvez não olhar por esse lado que o Felipe trouxe. Acho que talvez olhar o caminho contrário. Talvez seja um momento onde novas oportunidades estão aí. Tá, eu tenho um amigo meu que ele é de Ribeirão Preto e ele começou a fazer freela para fora, está morando em Londres, mas ele ficou muito tempo trabalhando pro capital, assim, sabe? O Masai é um outro exemplo, sabe? Que é isso, talvez a gente esteja um momento onde a gente possa também botar um valor maior no nosso trabalho, sabe?
Não só de
crescer o preço, o quanto custa, mas talvez de olhar o seu trabalho, olhar onde você está e falar, eu não vou trabalhar por menos que isso, né? No sentido de...
Boa.
Eu quero pegar um trabalho em São Paulo? Pô, eu quero. Mas também, ao mesmo tempo, quando você está na sua região, você quer fortalecer uma cena, você também está disposto a fazer um valor que condiza com aquele caminho, com aquela região, com aquele mercado. que nem eu tô investindo em mercados novos agora, né? Da medicina, por exemplo, né? Que não é uma área tão criativa assim, mas tá me surpreendendo que tá me permitindo fazer coisas que eu não esperava.
Uhum.
E tem muito dinheiro nessa área. Então é uma área que eu posso inflar até mais do que a área de música.
Sim. Sim. É, você, Vini, você faz um caminho muito interessante que é permear pelos meios, né? Pelos campos, assim.
Pelos nichos, né?
Exato. E isso é legal porque você tá sempre buscando uma. E eu tenho certeza que muita coisa que você aprendeu lá naquele período que você passou com o Anderson Silva, você tá aplicando agora no trabalhando em né, com. No hospital e filmando gente vindo no mundo aí do jeito que você tá fazendo. Mas, independente de onde você tá e de nicho que você tá, quando eu falei que você tem que cobrar certo, eu acho que é você cobrar pelo profissional que você tá construindo e que você vai ser, sabe? É, hoje, assim, eu lembro, se a gente for lembrar que reviver uns Yellowcasts que a gente fez há anos atrás, eu tinha muita dificuldade em dar preço. Aprendi a falar não, e hoje é raro eu falar sim. E não é porque eu tô nadando em dinheiro, ou muito pelo contrário, mas é porque eu tô selecionando mais o meu tempo em conseguir ganhar um dinheiro que eu sei que tá valendo, sabe? E isso é uma série de fatores, é você ser mais maduro, é você ter mais tempo de mercado, é você se valorizar mais como profissional. E isso tudo impacta, né, no preço final que você está cobrando. Eu não sei o que vocês acham sobre isso. E aí?
Eu concordo e acho que a função do... Assim, aí eu estou trazendo para mim, no caso. Acho que a função da pessoa experiente, principalmente as que produzem conteúdo igual a gente, é fazer com que quem está vindo consiga fazer isso sem necessariamente queimar tanto cartucho, sabe?
É verdade.
Tipo, porra, não é possível que a pessoa vai ter que fazer mais 10 anos de experiência de mercado para poder descobrir que ela pode chegar num ponto do trabalho dela que ela vai poder falar não pro cliente, porque ela sabe que aquele trabalho vai ser um trabalho predatório, um trabalho que vai drenar o psicológico dela, né? Se eu poderia, eu não tinha essa autoestima, não tinha essa noção no início.
Sim.
Hoje em dia, eu tô igual a Thalita, hoje em dia o maluco vai ter que me conquistar, velho, porque... É, tem cliente que eu olho, só de olhar assim, a premissa do trampo, eu falo, esse eu não vou não. Porque...
Total, treta, né?
Tem,
treta.
É, além da treta, hoje em dia tem coisas que eu decidi que eu não quero fazer e eu não faço, sacou? Tipo, caricatura, tô zoando. Nunca fiz mesmo, cara. Mas tipo assim, tem coisa
tá
que eu sim... Real. Tem coisa que eu simplesmente não faço, velho. Eu não faço identidade visual mais. Eu não faço trampo de design gráfico. É até engraçado eu falando isso e agora eu trabalhando com design de embalagem, né? Mas eu não faço tipo o clássico, né? O cartão de visita, o banner, o panfleto, qualquer coisa do tipo. Porque não me pega, não sabe? É arte pra mídias sociais, essas coisas, eu não consigo mais, porque é muito.
É, total.
Eu acho que o brasileiro me ferrou. Porque esses trabalhos são altamente desvalorizados no Brasil. Você não consegue fazer um valor real nesse trampo, né? Pelo menos não esses menores, né? Identidade visual, sim.
Mas isso não é muito a realidade do freelancer?
Como assim? Qual parte?
A parte de poder escolher o trabalho, poder fazer isso.
Ou não. Sim,
porque,
no mundo ideológico, sim, mas não, na realidade, não.
Quando você é contratado, sei lá, com um designer de uma agência, né?
Uh-huh.
Vai chegar a pauta lá pra você, e se chegar uma identidade visual, você não pode virar e falar, não faço isso aqui. Talvez você pode conversar com
entendo.
Mais, né?
Entendo. Mas assim, é uma das possibilidades, né? Mas
a dica
raro
é,
você ver.
A dica é, seja freelancer.
Cara, então, mas eu acho que tudo é o
você
caminho.
Você poder escolher pegar ou não é uma possibilidade.
É.
Mas o que a gente vê por aí é que as pessoas não têm coragem.
É cara.
Pesa.
Total. Ah,
mas eu acho que a gente, assim, a gente fala aqui pra muita gente que tá começando.
Uhum.
Né? Então acho que tem que ter essa divisão de
não
fala,
mais, viu, Vini? Não, né? Mais, não mais.
Não só. Mas acho que tem um público que não pode deixar de passar por alguns aprendizados. É que o Felipe falou do negócio, dica, seja freelancer. Eu acho que eu sempre falei isso. desde o aparelho, que eu acho que a experiência dentro de uma empresa, dentro de uma agência, dentro de onde você, onde for, o convívio em sociedade, com você se adaptar, ajustar, conhecer metodologias de trabalho,
uhum.
eu acho que é muito rica. Eu
Sim.
acho que esse aprendizado é muito importante.
Sim.
E isso passa também por esse aprendizado de
Sim.
realmente saber escolher os trabalhos, saber onde dizer não, onde dizer sim, onde você cede, qual que é o seu nicho, qual que é o seu caminho, qual que é a área dentro do design que você tem mais tesão em trampar, ou qual você quer voltar a explorar de vez em quando. Eu acho que isso tudo é um aprendizado. A gente engessar também,
sim.
Se engessar nesse caminho, eu acho que até... Por exemplo, nessa crise eu tô sofrendo muito pouco, vamos dizer assim, de trabalho, demanda, financeiramente. Porque eu sou uma pessoa que eu consigo diversificar meu trabalho muito. Então eu consigo ir pro vídeo, fotografia, design, site, sabe? Eu vou indo para tanto lado, que no fim sempre tem alguma coisinha de alguém ali, de alguma coisa.
Não, entendeu? Não, eu tô falando isso, vocês é freelancer brincando, né? Mas hoje nem eu sou freelancer.
E é importante destruir um pouco esse conceito, porque outro dia eu tava pensando nisso, que eu idealizei tanto o rolê do freelancer, né, porque eu tava assim, na época em que eu tava construindo essa, eu tava me planejando para virar freelancer, virei freelancer,
eu
me estruturei, me organizei, e tipo, nessa época eu vim produzindo conteúdo, e eu só falava, e às vezes até olhava com maus olhos para empresas, ah, porque a CLT é assim, mas o freelancer é bom. E a gente tem que desconstruir o conceito de que o ideal pro profissional de criação é ser freela. Porque às vezes não é para aquela pessoa. Às vezes ela tá afim de ser CLT, às vezes ela tá afim de só fazer o dela, deu 18 horas, ela desliga e vai para casa.
É, cara,
porque
total.
Isso é impossível na vida de freela.
Total, total.
Né? O freelancer tá mergulhado no trabalho dele para sempre, o dia inteiro, sabe?
Isso, então, mas é o tipo daquela coisa assim, eu tenho dois primos que são designers também, e eles são muito bons. Assim, eles são muito bons, os dois. E não adianta. O rolê deles é aí às 8 horas de trabalho.
Sim, e tá tudo certo.
É, cara, sei lá, eu tive fases que eu olhava torto, assim. Falava assim, caramba, eles não têm coragem. E já chamavam eles pra ser sócios de empresas e tal. Eles fugiam do rolê. E aí, cara, não, o rolê deles é esse, cara. São as 8 horas, é a segurança, é jogar pelos 3 pontos, acabou.
Ó, eu acho que, na verdade, o que todo mundo busca... sendo freelancer ou trabalhando para empresa, é a liberdade do seu tempo, sabe? Porque a gente, não é porque a gente é freelancer que a gente trabalha menos, a gente já falou isso antes, inclusive é uma pauta ótima para a gente voltar a debater, mas não é porque a gente é freelancer que a gente trabalha menos e não é porque você é CLT que necessariamente você vai trabalhar mais. E eu acho que o que realmente a gente busca nisso tudo é uma liberdade de você ser o profissional que você quer ser, saca? E que, às vezes, é difícil conciliar tudo porque ninguém, às vezes, entende como você trabalha. Hoje, se você falar assim, Thalita, você trabalharia CLT? Teria muitas questões para eu aceitar trabalhar CLT. Mas, por exemplo, o Massai, que está trabalhando para uma empresa... É uma agência, Massaizinho, que você falou?
Agência, uma agência normal.
É, você está trabalhando fixo, querendo ou não. Você está prestando trabalho fixo para essa agência.
Sim, eu sou um... a relação é assim, eu sou freelancer, mas eu tô ali, tipo assim, termino um projeto, eles me mandam outro.
É,
né?
Entendeu?
Terminando aqui um, tô para pegar outros. Mas, né, tipo, eu acho que, ainda mais no tipo de produto deles... É muito importante, porque antes de mim eram outros caras, né, uns amigos meus que me indicaram.
Uhum.
E o tipo de produto, ele exige que mantenha uma certa unidade. É um trabalho um pouquinho mais minucioso. Então, pelo visto, eles preferem manter uma pessoa fazendo aquilo ali, até para não ficar uma doideira, né?
Sim.
Cada embalagem.
Padronizado, né? Uma parada assim, pode crer. É, velho,
então,
pois é.
Mas tudo isso faz parte do amadurecimento.
Exato.
A escolha do caminho.
Exato.
Seu caminho, como você quer, que nem... Eu tenho meus picos, que é isso que o Massai falou. Que eu tô lidando com tanto com contabilidade, lidando com relacionamento, com proposta, com e-mail. É tanta coisa que eu tô envolvido, que às vezes tem semana que eu falo, poxa, eu trabalhei muito pouco essa semana. Eu fiz mais proposta, mais relacionamento do que necessariamente trabalhei. E isso é cansativo pra gente que é criativo, pra gente que tem uma expectativa de ter outro tipo de trabalho. E eu penso, nossa, se tivesse uma pessoa que fizesse isso pra mim, se tivesse, sabe, uma equipe, e isso vai batendo uma hora ou outra, sabe? Então, acho que o ideal é que talvez todo mundo experimente dois mundos pra escolher qual que é o mundo que se encaixa melhor, né?
Cara...
Eu tava esperando o momento da Thalita falar, a gente tava falando aqui no mudo.
Eu concordo demais com isso, Vini. É você entender o melhor dos dois mundos, você ver o que que vai te agradar, o que que não vai te agradar, como que você vai funcionar. Você não precisa trabalhar como todo mundo trabalha, sabe? É isso, cara. Mas... não tem como isso não vir também com o tempo, né? Você precisa passar por várias experiências também para você ter esse tipo de pensamento. Mas a grande pergunta aqui, que eu acho que a gente pode, inclusive, caminhar para fechar o episódio, é o seguinte, eu acho que nós aqui todos pegamos trabalhos que não estão só na nossa cidade. E eu queria que cada um falasse um pouquinho o que que vocês fazem para pegar outros trabalhos ou, o melhor, como que vocês fazem para manter esses trabalhos que vocês pegam em outros lugares? Portfólio, relacionamento. Eu queria que vocês contassem...
Mais importante até, né?
Pois é. Eu queria que vocês me contassem um pouquinho o que cada um faz aí para a gente finalizar o episódio.
Igual, eu não sou uma pessoa que sai conhecendo todo mundo e tem muita indicação. Eu sou o metaleiro do fundo da sala, sabe? Aí, o que eu faço muito e gera muito resultado é aquela coisa piegas de vendedor, né? Mas é bater na porta mesmo. Eu mando e-mail pra caralho, né? Percentualmente, tipo assim, é 5% que dá retorno, sabe? Mas aí, os que dão retorno, a gente pega e continua fazendo trabalho. Eu acho que, inclusive, isso foi uma coisa que eu demorei a descobrir, que o pessoal não fala muito sobre você ir diretamente, né, no cliente.
Você procurar o cliente, né?
Tipo assim, vamos supor, eu quero trabalhar, sei lá, eu quero começar a ganhar em euro, né? Aí eu acho que eu tenho um estilo que se enquadra muito com a Holanda, que nem você tá. Joga lá no Google a lista de agências de publicidade de Dublin e vai mandando e-mail pra elas. Pior coisa, né? Não dá em nada. E antes não tinha nada mesmo, então...
Pois é, verdade.
Ficando 0-0.
O e-mail não custa nada, né? Não custa nada enviar um e-mail.
Eu sempre sou a favor do vai que cola. E, tipo, nessa questão da prospecção ativa, uma vez, foi ano passado. Eu tava no Behance, né? Behance tem a aba lá de carreira. E eu vi ilustrador, uma vaga de ilustrador na Rockstar. Aí eu... Tá, vou me candidatar, candidatei. Você acredita que os caras responderam o e-mail? Responderam falando que meu estilo não cabia no que eles precisavam, mas elogiou meu trabalho. Falou, muito legal o seu trampo, só não encaixa no que a gente tá precisando agora. E eu fiquei assim, ó. tá ligado?
Acho que tem muito medo,
por,
né?
Por muito pouco os caras podiam falar assim, cara, beleza, vem embora.
Total.
Vem pra cá, sabe?
Total. E o e-mail, né, Massaizinho? O e-mail. Lógico que tem todo o seu rolê profissional e o seu trabalho que você continua...
Se a Rockstar me chama, eu largo tudo e vou.
Não, meu filho, se a Star me chama, não precisa nem ser a Rockstar, velho.
A Star, né?
Eu acho que a única dica é você, nesse esquema que eu faço, né? É você não mandar o e-mail do seu e-mail roserinhobh22... @ball com...
Por que alguém mandaria desse e-mail?
Cara, porque...
Eu não duvido em pessoas.
Porque a gente tá partindo do princípio aqui que a gente tá lidando com profissionais.
A gente tá partindo do pressuposto que a gente tá no Brasil. Então...
Lembra do início, ô Marçal? Você falou da pior situação possível.
É, isso é verdade.
Num lugar que chega nesse ponto, com certeza... A Leliane Gatinha de Blumenau, @gmail.com, mandaria um e-mail com esse e-mail.
Cara, é incrível a abordagem. Vai parecer meio arrogante falar isso, mas a gente já tá aqui, né? Eu fico estarrecido, fico perplexo com o despreparo do jovem artista brasileiro.
Diga mais, Massai.
Cara, é incrível as barbaridades que eu vejo na internet, velho. Assim, as pessoas... Sei lá, tipo, os caras vão no Twitter da marca, por exemplo, da empresa e pede coisa no reply, por exemplo. Sabe? Cara, Jesus. Oi.
O jovem artista brasileiro só quer saber de uma coisa. Ele só quer saber se copiar foto é roubar ou não. tirando isso.
Ah, velho, pois é, cara. Pois é.
Tá tudo liberado.
Isso, às vezes eu tô exigindo demais.
É, é. Massa, eu acho que seu nível tá muito...
Às vezes eu tô falando de um preparo aqui e os caras tão discutindo coisa básica.
Massa, o que é que você faz? Me conta aí.
Eu sou indicado.
E como você mantém essas indicações?
Aí é que tá. Não, agora sem zoeira. Eu faço muito pouca prospecção ativa, que é isso que o Felipe tá falando, de ligar e tal. Aí, tipo assim, as poucas que eu fiz e viraram, que as últimas que deram muito certo foi há 4, 5 anos atrás, eu trabalho com essa galera ou com frutos desses trampos até hoje, sabe? Porque eu faço um trampo e eu tento sempre fidelizar o cliente, então ele volta, a gente faz 1 milhão de trabalhos juntos, ele já me indica pro outro Zé Fulano e a gente vai fazendo esse tipo de trabalho. Normalmente eu faço isso para mercados que eu tô entrando, porque não tem como me indicarem, né? Dificilmente alguém vai me indicar para um mercado no qual eu não trabalho. Então, por exemplo, vou dar exemplos práticos. Eu tô de olho, não vou dizer que eu já estou... Tô conversando com pessoas, mas do mercado de esportes. Então, eu nunca fiz nenhum trabalho para a área. Mas aí ninguém vai me indicar, porque eu não fiz trabalho nenhum para aquela área. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou buscar pessoas que são do ramo e vou bater papo, vamos ali, vem aqui, olha que legal esse trampo. Aí é diferente. Aí beleza, fechei o trampo, fui indicado ou fechei com eles. Eu vou fazer primeiro, o óbvio, né? Eu vou entregar o trabalho da melhor maneira, dentro do prazo proposto, e de repente eu dou um a mais, né? Fechou tal coisa, eu vou lá e falo, e se a gente fizer isso aqui, e toma essa ideia aqui, já aproveitei e adiantei isso aqui, porque é o primeiro trampo com aquele cara. Isso também depende da relação com o cliente. Porque tem muito cliente que relação parece, sei lá, o Felipe tá trabalhando com russos aí, ele deve tá ligado com o que eu tô falando. Tem cliente que é dinheiro pra lá e trampo pra cá e fim de papo, né? Mas é isso, aí geralmente eu presto um serviço bom, né? Eu no mínimo eu entrego o que o cliente pediu, né? E na melhor maneira. Entrego ele, porque geralmente o cara vai procurar o meu trabalho pelo que ele é, então eu vou entregar o puro suco do meu trabalho. E aí no final eu tento voltar para manter uma relação, para saber do cliente se funcionou legal, se o trampo foi legal, e se não, por que que não foi legal, vamos trabalhar melhor nisso. Às vezes eu identifico algum probleminha no ou alguma coisa que eu poderia melhorar, eu notifico e falo, velho, tá vendo essa parte aqui? Eu acho que poderia ter colocado isso aqui, ou então esqueci de ativar um layer aqui que poderia melhorar a iluminação. Eu vou lá, mexo.
Mas
essa relação...
Isso, você mantém com relacionamento, né?
Sim.
Pode
sim.
Crer.
E com o trabalho, entregando o que o cara tá esperando de mim.
Óbvio. Não faz mais que sua obrigação.
E uma coisa muito importante que eu já escutei de 1 milhão de pessoas, né, de freela e tudo mais, é não suma.
Não suma.
Tem gente que dá o ghost, né?
Ai, maravilhoso. O Massai tá muito inglesado.
Tá até trabalhando, sabe?
Não dá o ghost.
Manda um feedback, sabe? Manda um oi pro cliente.
Sim. Não faz mais que sua obrigação de novo. Pois é. Vinete, e você? Me conte aí, me traga a sua sabedoria de barba branca, Vinete.
Tô que tá branca mesmo. Ah, poxa, eu sempre trabalho muito por indicação. Acho que indicação é sempre o melhor caminho, porque isso já te coloca em outro patamar de relacionamento, de negociação. É que nem o Massai falou, pô, dependendo nem olha o teu portfólio, é outro tipo de relacionamento. Mas assim, eu tenho aberto minha mente mais para outros tipos de relacionamento, realmente de começar a prospectar. Ainda não tô nesse momento, mas eu tô esperando, tipo, dar uma baixa, esperando me organizar pra testar algumas ferramentas de prospecção. Né? Mas é isso, eu acho que o bom relacionamento é a melhor coisa que tem, porque você mantém o cliente por muito tempo. Eu tenho cliente que eu tenho há 10 anos, assim, sabe? Eu acho que é a melhor coisa você ter os mesmos clientes, você vai aprofundando, cada vez é mais fácil você fazer o mesmo trampo com o mesmo cliente. Então, pra mim, funciona muito bem desse jeito.
Cara, você me falou uma coisa, Vini, que foi justamente isso, há um tempo atrás, numa conversa nossa no Whats. Você falou assim, Tata, às vezes é melhor a gente manter o mesmo cliente e fazer novos projetos do que ter que ficar o tempo inteiro procurando novos clientes.
Isso aí.
Eu levei isso pra minha vida, velho. Tipo assim, a coisa que eu mais tenho feito é renovar projetos criativos para os clientes que eu estou trabalhando. Primeiro, porque eu já conheço o cliente, eu já conheço o que, que o cliente ele trabalha, eu conheço a linguagem que ele quer, eu conheço o público que ele fala. E a gente desenvolve uma relação que é muito verdadeira, sabe? A gente desenvolve uma relação que ela é muito um mais um. O cliente...
E o legal é que pro cliente também, às vezes, essa relação ser estável com uma pessoa é boa, porque...
Exatamente.
Ele, assim, a pessoa já sabe que, pô, não, se eu falar dessa maneira, se eu me relacionar dessa maneira, se eu entregar o que eu preciso dessa maneira, vai vir do jeito que eu espero. Pra ele também é melhor do que ficar, ai, deixa eu procurar uma nova pessoa, deixa eu procurar uma outra pessoa.
Exatamente.
Nossa, né, o contato inicial toda vez deve ser um saco, né, cara?
Nossa, cara.
Eu acho que grandes empresas, como as peças vão mudando o tempo inteiro, a pessoa que, uhum, que contrata muda, uhum, e como não é uma, a engrenagem não é fixa, né? Eu acho que é natural que aí sim as pessoas vão mudando. Mas nada impede também que essa pessoa que te contratou dentro de uma empresa grande, quando ela vai para uma outra empresa, ela te chame também.
Uhum.
Então, é isso, cara. É o relacionamento de confiança entre duas pessoas, né?
Exatamente, cara.
É, um cliente meu que fez isso comigo há pouquíssimo tempo. Ele era gerente de projeto de uma marca que eu trabalho, e ele saiu dessa marca e, tipo, já tava falando com ele há mais tempo. E ele falou, ó, tô saindo tal dia, tá, beleza, beleza, beleza. Falei, ó, pai e tal. Aí, ó, aí, tipo, beleza, aí chegou a pessoa nova, beleza, foi apresentado. E aí, tipo, quando pensa que não, ele, ó, tô na empresa tal aqui, e eles estão precisando de ilustrador pra isso, você tem interesse? Opa, vambora. E continuei ralando com o cara, sabe?
É.
Tipo, em outro produto.
Sim, pode crer.
Isso, assim, é outro ponto também pra ser levado em consideração. Isso vale pra pauta também do lance de distância e tal. É não ficar esperando vir a demanda, sabe? Como você já conhece as necessidades do cliente, você consegue contornar e começar a sugerir caminhos novos, sabe? Você encontra uma brecha, algo que tá faltando ali. Acho que quando você tem uma relação de confiança, você consegue sugerir alguns caminhos. Alguns caminhos você pode dar como uma cortesia para gerar mais um fortalecimento de relacionamento. Outro você pode levantar, poxa, eu vi isso aqui, lembrei de você. Você vai por um caminho de realmente cutucar os seus clientes mais próximos, né?
Exatamente, Vinete, exatamente, cara, fica, eu acho que a dica é um assunto que a gente tem muito para discutir, porque ele não se encerra só num papo, como a gente falou, as pessoas vão ter que continuar construindo isso com eles mesmos, entendendo como eles são profissionalmente, e eu acho que, cara, assim, acima de tudo, entender o seu valor, sabe, a gente fala muito isso aqui, às vezes a gente sabe que é difícil colocar isso em prática, né, assim, visualizar isso de uma maneira mais... palpável, mas é um caminho que a gente precisa começar a construir, porque não é porque você tá mudando tudo e tipo assim, resumindo muito, para não falar no claro português, é que o cliente não vai te valorizar, o cliente quer só economizar no bolso dele. Então, nem todos, graças aos deuses, a gente tem visto que não são todos, mas a grande maioria quer ganhar dinheiro em tudo que é possível. Então, o que eu acho que fica, assim, o recado é para você se valorizar por você mesmo e entender que o seu valor tem que... Você tem que ser valorizado independente do lugar que você estiver, acima de tudo. Eu acho que isso é muito importante. É isso, pessoas? Então, hoje...
É isso aí.
Então tá, gente. Bom, é isso, recados dados. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de volta com esse time maravilhoso, que eu vou fazer questão de conciliar essas agendas, porque eu sei que vocês sentem falta e eu também sinto muito falta de bater papo com esses meninos, certo? Um beijo pra vocês. Não se esqueçam de indicar o Yellowcast pra algum amigo da área criativa, porque eu tenho certeza que tem algum amigo que ainda não conhece a palavra do Yellowcast. A gente se vê na semana que vem. Fique em casa, se possível. Álcool em gel. Um beijo no seu bumbum. E até semana que vem. Tchau.
Good night.